Nós estamos nessa sequência de aulas a partir de há pouco, discutindo sobre assuntos que serão preponderantes para o entendimento e a montagem de programas ou de planejamento e periodização de treino. Você já entendeu a importância do passo a passo de todos os aspectos, desde o macrociclo? Já nós entraremos no mesociclo, que é o momento onde você distribui toda a dinâmica de carga de treino. Nós vamos aprender a fazer o passo a passo de tudo isso. É onde também você escolhe a intensidade. Obviamente, você fala de carga de treino, nós estamos falando de maneira similar à intensidade, volume, frequência de treino e assim por diante, essas questões que influenciam na carga geral de treino. No entanto, antes que nós entendamos o passo a passo, antes que nós escalemos todo esse passo a passo, esclareçamos ele para você, é interessantíssimo que nós familiarizemos alguns conceitos. E é por isso que nós estamos na aula de hoje. Uma vez que nas aulas anteriores você já entendeu o quão o exercício físico é pertinente, não só de maneira no que tange ativação muscular local, não só no que tange, pega mais não sei o que lá, pega mais não sei o que assado, mas, acima de tudo, você percebeu, eu espero que nós tenhamos juntos chegado na conclusão de que o exercício físico, ele é preponderante a nível global orgânico. Quando falamos a nível global do organismo, nós estamos compreendendo e nós estamos compondo e chamando para essa conversa todos os sistemas que o nosso organismo, o nosso corpo humano possui. Diante disso, a nossa ferramenta, esse é o enxergar, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, carinho e compaixão nas minhas palavras para enxergar. Esse é o enxergar no que tange ao que o exercício físico promove no organismo como um todo. E a série Fisiologia na Prática, ela vem nesse sentido, com o intuito de propiciar essa visão além do que o exercício pode causar a nível de ativação músculo-esquelética. Afinal de contas, eu já disse anteriormente, mas vale a pena eu ressaltar, esse assunto é extremamente pobre em comparação ao que o exercício físico promove de maneira global no seu organismo, no meu, dos nossos alunos, ok? Diante disso, a aula de hoje, uma vez já conheceu um monte de coisa, a gente vai falar sobre o exercício e a classificação dele a nível de massa muscular e o que isso compreende, o que isso pode impactar e influenciar à medida daqueles estresses fisiológicos ou à medida de influência de tudo aquilo que nós conversamos nas aulas anteriores, no que tange a sistema nervoso central, no que tange a sistema nervoso periférico, no que tange a influência ao sistema endócrino, no que tange a influência do sistema cardíaco, no sistema vascular, no sistema músculo-esquelético e no sistema metabólico. Legal, meu fisiologista? O convite agora, então, é para entender como o exercício físico, no que tange a sua massa muscular, ele é classificado de três formas a nível de exercícios locais, exercícios regionais e exercícios globais. Então, meus zoologistas da prática, o mais importante aqui para nós entendermos é, professor Adonis, por que esse exercício é demandado no que tange ao nível de massa muscular que ele possui, a nível local, regional e global? Obviamente, essa classificação, ela remete ao quê? A primeira pergunta, quanto de massa muscular envolvida? Envolvido o quê? Nesse exercício. Professor Adonis, isso é importante eu saber? Não é mais importante eu saber só ativação muscular? Obviamente que não, porque quando nós entendemos o nível de ativação muscular apenas, nós damos ênfase apenas a questões locais que acontecem no músculo. Nós damos ênfase apenas em questões músculo-esqueléticas. E o exercício físico não tem nada a ver com isso, meu fisiologista da prática. Pelo contrário, você já deve ter entendido, eu espero que você tenha entendido, o fato de que o exercício físico, ele compreende uma ação global, sistêmica. A sua ferramentinha, a nossa ferramentinha, ela impacta globalmente tudo no organismo. Tudo é impactado através do exercício físico. Uma vez que, se existe diferença e se o quanto de massa muscular está envolvida nesse exercício, compreende ao quão ele gerará de intensidade, quão ele gerará de impacto ao meu organismo, qual necessidade de ajuste, qual necessidade de adaptação aguda que o meu organismo vai ter que gerar para suprir a demanda daquele determinado exercício, seja ele global, local, regional, é diferente? É! Então, se ele impacta, se o nível de massa muscular daquele exercício, de outro, dos exercícios que compõem a minha rotina de treino, a minha sessão de treino, ela impacta a intensidade, cabe eu conhecê-la muito mais do que ativação muscular. Qual que é a jossa? Qual que é a caca que a nossa área entende? Que infelizmente a educação física endeusa. É a merda do exercício e a sua ativação muscular. Porque o olhar ainda, infelizmente, meus fisiologistas da prática, o olhar ainda está muito na questão estética. Ai, pega ombro? Pega. Ah, então vou fazer porque o ombro vai ficar grande. Agora, o quão esse exercício de ombro impacta positivamente no seu sistema nervoso? O quão esse exercício para ombro que você está fazendo, que pega pra caramba, que é uma beleza pro músculo ficar, uau, de ativação muscular, que deixa eu abrir um parênteses, a ativação muscular não tem nada a ver com hipertrofia, são coisas diferentes. Uma coisa é um músculo ser ativado aí por determinada ação muscular, por determinada cinesiologia, por determinado movimento. Outra coisa é isso gerar impacto positivo de hipertrofia. São coisas distintas. Agora as pessoas acham que, ah, pega mais, ativa mais, então vai ficar maior. Nada a ver, nada a ver. Coisas diferentes. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mas legal. O que eu quero que você entenda é, até que ponto esse músculo, esse exercício que ativa mais qualquer músculo que você quiser, que você gosta, ou que a ciência está gostando agora, os biomecânicos, sei lá, de plantão, qualquer músculo que os caras falam que ativa, uau, esse exercício ativa muito isso. Qual é o impacto no sistema nervoso? Qual é o impacto dele positivo no seu sistema cardiovascular? Qual é o impacto dele no seu sistema endócrino? Quais hormônios liberam mais? Quais hormônios liberam menos? Ah, professor Adonis, isso aí é só mexer no método. Dependendo da musculatura envolvida do exercício, não é só mexer no método. É por isso, meu fisiologista da prática, minha fisiologia da prática, nós estamos nessa aula. Porque se não tivesse a necessidade de você saber essa jossa aqui, eu te prometo, ele não estaria aqui. Essa aula não estaria aqui. Lembra que a missão e o intuito do fisiologia na prática é levar toda essa jossa da fisiologia, da teoria, né, para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Então eu preciso que você enxergue isso. E cara, uma vez que nós entendemos que a quantidade de massa muscular envolvida em tal exercício, é por isso que a gente está começando, cara. Nós estamos começando com exercício, classificação de exercício. Tem muita coisa pra gente ver ainda que envolve o treinamento. Mas uma coisa eu te prometo, uma vez que você enxergar esses conceitos que nós vamos passar antes de entrar em esqueleto, em metodologia de mesociclo, em passo a passo de mesociclo, você vai ter a oportunidade de enxergar o exercício físico, o treino, o que está acontecendo no organismo do teu aluno, de outra maneira, de uma maneira além do que os outros enxergam. Isso é nítido, isso é óbvio que vai acontecer, legal? Nesse contexto, o exercício físico é muito importante nós entendermos ele quanto o nível de massa muscular envolvida, porque dependendo do nível de massa muscular, ele vai influenciar no seu organismo de diferentes maneiras. Então, primeira coisa, quanto de massa muscular, professor Adonis? Quanto de massa muscular, ó, tem mais ou menos um exercício local, ou seja, para um exercício ser local, para um exercício ser local, o que necessita, o quão de massa muscular envolvida tem que ter nele, ok? Então aí nós vamos lá, o que é um exercício local, professor Adonis? Um exercício local seria uma rosca direta, vou dar de exemplo aqui. Um exercício regional, o que seria um exercício regional, professor Adonis? Já pra matar a pau. Ah, seria um supino reto. Ou um arremesso. Ó, arremesso do que, professor Adonis? Do basquete, vamos supor. Um arremesso do basquete. Professor Adonis, como assim? Supino reto já foi lá pro basquete? Lembra, meu fisiologista da prática, se você tiver um ambiente de personal trainer, envolvido com o ambiente de personal trainer, eu respeito o seu pensamento. No entanto, abra a tua mente para também o desporto. Porque pode ser que amanhã ou depois você pode ter a oportunidade de treinar algum atleta amador, treinar alguém que está envolvido com o desporto. Então, entenda, toque com carinho, compaixão nesse tipo de questão. E aí, uma coisa que eu te falo, para quem trabalha no ambiente desportivo, ou o convite aqui para ambos, quem trabalha no ambiente desportivo, quem trabalha no ambiente do personal trainer, é enxergar que quando eu falar exercício, eu não estou falando só de exercício de musculação. Quando eu falar em exercício, eu não estou falando só de exercício técnico que você encontra na sua modalidade. Eu estou falando de todo e qualquer exercício. Legal? Então, quando a gente fala em exercício físico, rosca direto é um. Outro exercício local que a gente pode encontrar? O movimento que compõe alguma porcentagem de massa muscular muito baixa. Então, por exemplo, uma extensão de cotovelo é um exercício local. O próprio arremesso, se ele não tivesse o salto, se ele não tivesse o movimento de salto, e quando ele é feito sem o salto, olha que loucura, ó. Arremesso do basquete, vamos pegar o mesmo arremesso do basquete e vou colocar de uma maneira aqui, ó, sem o salto. Então, quando o atleta, ele faz o arremesso sem o salto, ele usa menos massa muscular. E aí passa a ser um exercício local, ou seja, um arremesso próximo aí do garrafão, onde ele esteja próximo da cesta, sem o salto, ok? Agora, um arremesso com salto, que é o arremesso, que é a técnica padrão, é biomecânica para você realizar esse movimento, é um exercício regional. Professor Adonis, um exercício global, por exemplo, aqui. Ah, isso aqui pode ser um back squat. O que é um back squat, professor Adonis? Ah, agachamento com a barra nas costas. Ah, um leg press. Um leg press não. Um snatch. Corrida. É um exercício global. Ou seja, o que são exercícios locais, professor Adonis? Aqueles que compõem um terço da massa muscular corporal. Ou seja, professor Adonis, a rosca direta compõe um terço, compõe até menos do nível de massa muscular. Dois músculos participam, os músculos flexores também de carro participam, músculos estabilizadores, pô, um terço do nível de massa muscular. Ah, o arremesso sem salto, um terço do nível de massa muscular. Ah, o exercício do volante de quem é piloto, por exemplo, já que é um atleta que tem a modalidade de piloto, seja de kart, seja alguma coisa. O exercício que ele mais faz, que é o movimento estabilizador e o movimento de mãos, é um exercício local. Ou seja, demanda apenas um terço da massa muscular. Ah, qual que é o exercício regional? Você já pegou qual que é a vibe, né? O exercício regional compõe dois terços do nível de massa muscular corporal. Ou seja, um supino reto. Você tem toda... Por isso que eu falo que o supino reto não é algo que é só pro peito. Porque senão ele seria local, amigo. Ele é algo regional. Um exercício de que garante o nível de massa muscular é regional. Porque a cadeia anterior está participando em abundância. Deltóide, tríceps braquial, peitoral e assim por diante. Ok? Em participação, ok? Em ativação. Ó, tô falando de ativação também. Olha que loucura. Mas o intuito aqui é que você entenda que o que é um exercício regional... Um arremesso do basquete, o cara dá um saltinho, tem que usar um pouquinho de gastrocnêmio, tem que usar músculo estabilizador, tem que usar regional, dois terços média do nível de massa muscular. Pô, um back squat, que é um agachamento, já um back squat, que é um agachamento com barra nas costas, um snatch. O que é um snatch? É um arranco. O arranco, você arranca do chão, que os levantadores olímpicos fazem. Um exercício de ginástica, por exemplo, um movimento da paralela da ginástica, vamos supor, ou uma corrida, são exercícios que compõem a quase 2,5 terços, 2,5 terços, ou até ter 3 terços da massa muscular, ou seja, corpo inteiro trabalhando, amigo, muscular corporal. Aqui compreende aqui, vou colocar em porcentagem para ficar mais fácil, ó. Entre 30% e 40% da massa muscular total. Aqui, entre 60%, desculpa, entre 50% a 60%. E aqui, entre 60% e 80% da massa muscular total do corpo, ou seja, corporal. Ou seja, qual a grande diferença, professor Adonis? Tava, é óbvio que estava assim, mas qual a grande diferença entre exercícios de classificação a nível de envolvimento de massa muscular local, regional e global? É a quantidade de massa muscular envolvida. E aí tá a X da questão, meu fisiologista, que é algo importante para que nós saibamos antes de nós prescrevermos treino. Que é interessantíssimo que nós saibamos, é que a quantidade de massa muscular envolvida, ela influenciará no nosso estresse fisiológico. Na nossa primeira intensidade. A primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Intensidade. Ou seja, a porcentagem de massa muscular envolvida, a quantidade de massa muscular envolvida no exercício influenciará na intensidade. Como assim, professor Adonis? E se eu estiver fazendo, vai vir tua pergunta, eu já sei que vai vir. E se eu estiver fazendo um supino com 40% de RM e eu estiver fazendo uma rosca direta com 80%, a rosca direta não vai ser mais intenso? A nível de olhar, olha que eu tô te falando, a nível de olhar de porcentagem em peso, vai ser. Agora, quando eu olho de maneira global, o meu organismo, ele está sendo necessitado de maneira global um pouco mais em exercícios de grande massa muscular, como por exemplo o supino nesse caso. Por quê? São mais músculos envolvidos, a demanda metabólica ela acaba se tornando um pouco maior. Apesar da intensidade estar alta, ela é uma intensidade que ela está a nível local, ou seja, a demanda sanguínea não é tão alta, a demanda de hormônios não é tão alta, o desajuste homeostático não é tão alto em exercício local, em outras, como por exemplo o exercício regional ou o exercício global. É por isso que isso tudo influencia na intensidade. Agora se a gente for, então como professor Nunes, legal, vamos equiparar a comparação. Um exercício local de 80% de um RM e um exercício global com 80% de um RM. Não tem nem comparação. O nível de estresse, ou seja, o nível de intensidade que você coloca. Ai, a intensidade está a mesma, professor Adonis, relativa. Legal, o exercício mudou. Se o exercício mudou, ele influencia na intensidade? Óbvio que influencia. Ai, nossa, porque ele tem que ficar de ponta cabeça e no outro não? Não é por isso. Ai, um eu faço inclinado, o outro não? Não. Ai, um eu faço em cima da bola suíça, na loucura? Não é isso. Simplesmente pelo fato que isso vai ser preponderante em qualquer escolha de exercício, qualquer questão, é o nível de massa muscular. Então, se o teu exercício ele tem um pouco mais de massa muscular envolvida, se ele é regional comparado a um local, esse regional vai ser mais intenso. Esse regional vai gerar um estresse fisiológico. E amigo, quando eu falo estresse fisiológico, eu tô falando de tudo aquilo que nós compreendemos na aula anterior, que faz a diferença, que influencia, que impacta no organismo. Isso é estresse fisiológico. Desajusta sistema nervoso, desajusta sistema endócrino, desajusta sistema cardiovascular, desajusta sistema metabólico, desajusta sistema musculoesquelético e assim por diante. Órgãos são desajustados. Enfim, existe uma briga interna, um desafio interno para manter a tua glicemia em exercícios globais mais do que em exercícios locais e assim por diante. Em outras palavras, não tem como nós nos fecharmos e não entendermos essa questão. E a partir do momento que nós vamos pensar em prescrição de exercício, nós pensemos de maneira global, não no exercício, mas de maneira global no que tange ao estresse, de maneira global no que tange ao que está acontecendo no organismo como um todo e não só apenas no quesito ativação. Porque professor, eu consigo ativar bíceps braquial? Eu quero ativar só o bíceps braquial. Só que eu quero, por exemplo, gerar um estresse biológico no organismo como um todo. Consegue? Consegue. Aí sim você tem métodos de treino para aumentar o tempo de tensão. Aí sim você tem intensidade, volume. E aí sim você tem também outros exercícios. Pô, qual exercício, meus jogadores? Aí você tem que se perguntar, quais são os exercícios que eu tenho uma ativação alta de bíceps braquial, mas que eu também vou possuir um nível de grande de massa muscular envolvido nesses exercícios? Aí você vai entender que existem as puxadas, existem as remadas, que são exercícios que têm uma ativação alta aí de bíceps braquial. Ou como também você pode misturar essas execuções, esses exercícios, a fim de obter uma expectativa de resultado. Ah, eu quero aumentar o bíceps braquial do meu aluno. Faz uma remada, sai direto e vai para um bíceps braquial. Porque você vai aproveitar aquele estresse biológico do organismo e vai dar uma continuidade a mais, não só uma continuidade a mais de um estresse que já estava global, apesar de diminuir o nível de massa muscular, você vai continuar o estresse fisiológico, isso é bacana, mas como também de maneira local, a nível de ativação muscular. Beleza, meu fisiologista? O intuito, portanto, é que nós entendamos que exercício físico, no que tange a quantidade de massa muscular envolvida, é importante que nós saibamos que a diferença de exercício para exercício, não só na ativação muscular, mas como também no impacto que esse tipo de exercício terá sobre o teu organismo como um todo, em todos os sistemas, não só na ativação muscular, mas como em todos os sistemas, nesse sistema neural, então sistema metabólico, cardiovascular, endócrino e afins, ok? E para isso que nós tivemos essas aulas, para que você entendesse que o exercício pode promover um organismo como um todo, e para que você entendesse a diferença, a classificação pedagógica dos exercícios no que tange a quantidade de massa muscular envolvida. Exercícios locais, regionais e globais. Então aqui eu dei alguns exemplos, mas você pode, por favor, ampliar a tua visão, porque aqui não é uma aula de exemplo, é uma aula de conceito, mas aqui, locais, pode ser também um gastroquinema, uma panturrilha lá, uma flexão plantar, é um exercício local, ok? Já o salto de corda, que você tem quase o mesmo movimento de maneira repetida, obviamente sem a resistência que você vai encontrar no exercício de flexão plantar, no entanto, o salto de corda já se torna um exercício global, ok? Porque você tem a impulsão, já tem um movimento de flexão, semiflexão de joelhos, que você já ativa um pouco mais de massa muscular. Você tem exercícios regionais, por exemplo, que exercício local, Adonis? Exercício global, por exemplo, em alguma modalidade. Olha, o cara do basquete, por exemplo, que vai fazer um movimento de corrida, de aceleração, desaceleração, esse torna-se um exercício global. Ou até mesmo um exercício, de repente, de bandeja. Um exercício que você tem que quicar a bola e entrar numa bandeja lá na cesta, também se torna um exercício global. Por exemplo, na lutas, o que se tornaria, professor Adonis, um exercício global? Um chute de um Muay Thai ou um sprawl do MMA, se tornariam exercícios globais, porque você necessita de uma gama de massa muscular que exige um pouco mais do seu organismo como um todo, de todos os sistemas, ok? Diante disso, por exemplo, existem alguns exercícios que, se você de repente entender, alguns exercícios são um pouco mais desconfortáveis, e eu creio que engendra de maneira prática e palpável isso tudo que a gente está conversando. Por exemplo, pessoal que está envolvido com a modalidade CrossFit ou com treinos funcionais, eles têm uma birra muito grande de um exercício chamado burpee, ok? Então burpee é um movimento que é extremamente desconfortável, ninguém gosta. Por quê? Porque o burpee você tem que tocar uma flexão no chão, levantar e saltar, ou seja, toca o peito no chão e salta. Então você faz isso repetidas vezes. O fato de você fazer repetidas vezes não é um problema. O problema grandioso é que você tem um nível de massa muscular global. O burpee é um exercício global. E por conta disso, o burpee, ele gera uma necessidade fisiológica, uma demanda fisiológica, obviamente, para o organismo como um todo, grande, alta, o que o torna um exercício desconfortável. Cansa, dói, ai, dá ânsia, não sei o que lá. Por quê? Porque gera um estresse global. Não é algo local. Ah, a pessoa não sai. Ai, nossa, que dor na perna de fazer burpee. Não. Ele sai, caralho, dessa maneira. Ou seja, sai de uma maneira com impacto global, é muito mais nítido. Ok? Outro exercício, por exemplo, que o pessoal pode levar para a prática, que é um exercício regional, por exemplo, é a bike. A bike é um exercício regional, porque você está só com movimento cíclico, né? Que nós já vamos ver o que é isso, que bagaça que é essa. Mas nós temos também um nível de massa muscular que não chega a 3 terços, apesar de músculos da perna serem músculos grandes, ok? Nossos membros inferiores têm muito músculo. No entanto, eles ainda não são classificados, por exemplo, a bike, a pedalada, como exercício global, mas sim como exercício regional. Por quê? Parte de tronco, ela está costumeiramente estática, em uma isometria estática, ok? Já a famosa, agora que está chegando agora no mercado, que alguns centros de treinamento já possuem, que é a air bike. Por que que a air bike, galera, ela tem esse movimento aqui de braço, ó? Quem já viu uma air bike? O pessoal pedala com a perna e o braço vai puxando um ganchinho. O que que a air bike faz? A air bike, ela exige você fazer um trabalho de membros superiores que vai aumentar o nível de massa muscular envolvida. E é por isso que, costumeiramente, essa tal da air bike, ela é um pouco pior que a bicicleta ergométrica que a gente está acostumado. Por quê? Porque ela é global. Você tem mais massa muscular envolvida, você faz mais força, você faz a intensidade é maior, a necessidade orgânica fisiológica é maior, é por isso que você sofre mais. Ponto. É por isso que o estresse fisiológico é global, é de maneira global. Por exemplo, o exercício back squat. Ah, professor, back squat, agachamento com a barra nas costas. Não é exercício só para membro inferior? Não, porque como a barra está nas costas, tem que usar muito músculo estabilizador. E ter uma ativação desde cintura escapular até paravertebrais, glúteo, perna e membros inferiores, abdômen, de maneira tão grande, acessa tantos músculos que torna-se, obviamente, um exercício global. E, advindo a esse tipo de informação que eu estou te dando, é importante nós ressaltarmos que por isso que o back squat, com agachamento com a barra nas costas, é um exercício tão desconfortável. E é por isso que a maioria das pessoas pulam o treino de perna ou, nossa, back squat. Tem gente que gosta, eu conheço gente que gosta, mas tem muita gente que odeia, porque é desconfortável, amigo. É ruim. Chega uma hora lá que você, rapaz do céu, o bagulho fica louco. Mas enfim, eu gostaria que você entendesse nessa aula, meu fisiologista, não só a importância de obter esse tipo de informação, essa nitidez no olhar no que tange aí a classificação dos exercícios, seja ele um exercício local, seja ele um exercício regional ou global. No entanto, acima de tudo, eu gostaria que você entendesse de maneira veemente, de maneira palpável, quais são os destaques, as características de cada tipo de exercício local, regional e global, e alguns exemplos para que você possa deleitar-se, não só deleitar-se, mas que você possa ampliar aí sua visão para a tua modalidade específica ou para a tua área específica de trabalho. Legal, meu fisiologista da prática? Na aula de hoje, portanto, eu espero que você tenha entendido as principais questões que pervoltam aí a classificação dos exercícios através do nível de massa muscular envolvido. São exercícios locais, regionais e globais. E a importância de nós entendermos e termos nitidez ao escolher esses exercícios frente ao impacto que eles podem ter, haja visto o nível de massa muscular que eles possuem no organismo do teu aluno, legal? Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre classificação dos exercícios, ainda nesse assunto. Vamos falar também sobre exercício cíclico, exercício acíclico e misto. Vamos falar também no que tange a ativação muscular de alguns exercícios, que eu sugiro que você faça quando o assunto for olhar, o olhar teu como treinador, como personal trainer, como coach, sobre um planejamento e a escolha dos seus exercícios, a maneira como você vai escolher, ou seja, não só por ativação muscular, mas como é importante também escolher os exercícios através de cíclicos, acíclicos ou também através do nível de massa muscular envolvida. Beijo no seu coração e até a próxima aula!